Rádio Brasil de Fato.
Nós reconhecemos que tem um erro estatal no passado que concedeu títulos, né, a proprietários, ignorando a presença dos povos originários que ali estavam.
Demarcar nossas terras e o Estado se virar com o erro que ele fez. Quem é criminoso é o próprio Estado, não é nós.
Olha, esse ataque que aconteceu às comunidades indígenas, ele é, na verdade, a expressão máxima do racismo que ainda existe no Brasil contra os povos originários.
Para as autoridades daqui de Brasília, parece que é tudo novidade, então eles não têm prevenção nenhuma. Aí a gente chega, eles levam até um susto, parece, porque eles não têm conhecimento, parece, da questão indígena a nível de Brasil.
Porque a nossa presença aqui no governo, eu costumo dizer que é uma presença até pedagógica. Sobre o marco temporal, pela primeira vez nós temos ali a possibilidade de pagamento de indenização.
A gente está no ar a partir de agora com mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana faz uma análise dos principais assuntos do Brasil e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda, divido a bancada com o Igor Carvalho, jornalista de política do Brasil de Fato. Tudo bem, companheiro?
Tudo bem, Nara. Mais uma semana e estamos aí.
Vamos nessa. Nosso tema hoje é muito importante para o país. Dois ataques de fazendeiros no intervalo de pouco mais de 24 horas deixaram 11 indígenas Guarani e Kaiowá feridos no último final de semana em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Duas das vítimas foram baleadas na cabeça e no pescoço e estão em estado grave. Em julho, os Guarani e Kaiowá, da terra indígena Panambi Lagoa Rica, decidiram retomar o território. Tem mais de 12 mil hectares e foi delimitado pela FUNAI em 2011. A tensão segue na região, os indígenas estão cercados e já está faltando comida, principalmente para crianças indígenas que estão no local. Os ataques dos ruralistas contra as comunidades refletem uma disputa histórica. Os povos originários reivindicam a posse ancestral da terra, enquanto os fazendeiros alegam ser os proprietários legais. E apesar da presença de policiais, representantes da FUNAI, da Força Nacional, de promotores do Ministério Público, nenhuma solução foi alcançada. Hoje o nosso podcast está um pouco diferente porque essa situação é grave. A gente tem a participação de dois convidados que vão ajudar a gente a entender melhor o contexto e apontar caminhos para solucionar esses ataques. Por isso, excepcionalmente, nesse episódio, você não vai ouvir os nossos comentaristas e as nossas comentaristas por aqui, mas a gente compensa numa próxima vez. Primeiro, quem está conosco é o Anastácio Peralta, Kaiowá, da aldeia Panambizinho, localizada no Mato Grosso do Sul. Ele é membro da Comissão Nacional de Política Indigenista e é da Assembleia Guarani Kaiowá Atiguaçu. Bem-vindo ao 3x4, muito obrigada pela sua participação. É uma honra ter o senhor aqui conosco, senhor Anastácio.
Boa tarde, eu fico muito agradecido por estar esse convite e poder a gente falar da nossa situação em Mato Grosso do Sul. Então, estamos aqui num grupo bastante de 50 pessoas, mais ou menos, entre mulheres e criança e adulto do Atiguaçu, para ver se a gente tenta conversar com os nossos governantes, justiça, que pode ajudar a apontar caminho, né? Mas a gente falando assim da situação do nosso povo Guarani Kaiowá, em geral, os índios do Brasil, o Brasil não foi criado para atender quem já existia aqui, principalmente nós, originário, e o meio ambiente. Hoje, nós não somos atacados só apenas nós, originário Guarani Kaiowá, mas também o meio ambiente, estão destruindo tudo. E eu sempre falo que o Brasil foi invadido por europeu e essa mentalidade está até hoje em nosso país, que o lugar mais importante do Brasil, que devia resolver esse problema, ajudar a resolver com inteligência, com humildade, é os piores que tem, que é o Congresso Nacional. Eles aprovaram uma lei em 1988, dois artigos, 231 e 232. Antes mesmo de cumprir essa lei, eles inventam outro tipo de lei. O país não mata nós indígenas apenas com bala. Mata com portaria, com artigo. Então tá muito difícil a nossa vida de indígena Guarani Kaiowá. Nós somos um dos primeiros atacados da colonização e até hoje eles não conseguiram resolver nosso problema.
Importante esse início, o senhor nos contextualizar. Eu queria aproveitar o embalo e perguntar para o senhor como está a situação das famílias indígenas ali do Mato Grosso do Sul após esses ataques recentes que nós vimos em todo o país.
Então, hoje está muito difícil, muita tristeza, muito sentimento, muito sofrimento de ver os parentes baleados, os 11 baleados, um está em risco de vida, até nós está pedindo ajuda para tirar ele de lá, porque é muito grave o que aconteceu. Então, está muito difícil a luta lá para nós, além de nós não ter nem material da natureza mais para a gente fazer as nossas casas. Hoje, nosso pessoal lá está num relento. Não tem lona, não tem proteção nenhuma, fora os ameaços dos pistoleiros que tem lá ainda.
E como é que tem sido, senhor Anastácio, as respostas das autoridades, né? Governo, autoridade de segurança. Tem alguma ação efetiva acontecendo para proteger as comunidades indígenas, garantir a segurança? A gente tomou conhecimento, por exemplo, que a Assembleia Atiguaçu esteve nessa semana numa reunião com Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Essa questão da segurança das famílias foi tratada? Eles estão agindo contra isso?
Parece que, assim, para as autoridades daqui de Brasília, parece que é tudo novidade. Então, eles não têm prevenção nenhuma. Aí a gente chega, eles levam até um susto, parece, porque eles não têm conhecimento, parece, da questão indígena a nível de Brasil. Aí a gente chega, eles levam susto, aí vai fazendo as coisas, eu chamo de apagar fogo. Eles são muito bons para apagar fogo, mas resolver o problema não consegue.
É, basicamente como a gente vê a história brasileira acontecendo em muitas
E
situações,
só
né?
aproveitar aqui, senhor Anastácio, o senhor tem identificado, tem recebido respostas de lá do Mato Grosso do Sul sobre a proteção das comunidades indígenas? Alguém providenciou segurança para as comunidades?
Sim, no início, quando eles entraram, eles mandaram duas viaturas da Força Nacional, só que é muito pouco, né? Enquanto a Força Nacional estava com duas viaturas, tinha 50 caminhonetas, né? Então, nem compensa quase. A segurança também é ameaçada nesse ponto, né? E eles não têm piedade de ninguém, eles patrolam todo mundo, né? Patrolam. Atira mesmo de qualquer jeito, é só um pistoleiro mesmo, né? Então, nessa medida da segurança, eles estão tentando fazer a segurança. Já foi, agora parece que está com 12 viaturas lá, e vai mais um pouco ainda. E a ideia, através do Atibaçu fazer a denúncia, é da Polícia Federal começar a fazer a investigação.
Uma equipe dos Ministérios dos Povos Indígenas e Direitos Humanos está no Mato Grosso do Sul para tentar mediar conflitos de terras entre fazendeiros e indígenas.
Eu tenho muito, pela minha idade, eu tenho 64 anos, não sei se vai ser resolvido, porque sempre apaga o fogo, depois esquece, depois vem de novo e vocês mesmos sabem, é 524 anos, de sofrimento e o Brasil não tem essa o olhar para nós, política de olhar de demarcação de terra, de preservação de meio ambiente, e o pior para nós ainda. Aí tem a lei de 88, né, de 1988, mas também não é cumprida. Agora tem o um marco temporal. Então, de artigo por artigo, eles também vai matando nós.
Mato Grosso do Sul tem uma população indígena gigantesca, né? A segunda maior do Brasil. Como o senhor estava falando, né? Esse tipo de ataque não é uma novidade. A gente vem apagando esse fogo há séculos no Brasil. O senhor sente que esses ataques têm piorado nos últimos anos, seu Anastácio?
Sim, tem piorado muito, porque assim é um erro de Estado. O Estado passou a terra que era nossa para os colonos. Aí na Constituição de 88 a gente passa a ter direito das terras, né? Era para ter demarcado nossas terras com 5 anos, não demarcou até agora. E agora eles que criaram mais força, porque tem político que não quer resolver o problema do seu país. Ele quer criar problema, né? E ele sabe muito bem criar problema, esperançando as pessoas que o Estado deu a terra, só que nós temos direito. Aí eles não conseguem resolver. Aí eles preferem criar violência, colocar pistoleiro, de que cumprir a lei. Então, hoje a violência piorou muito. Hoje eles matam, eles o que eles puder fazer de ruim, eles fazem para intimidar a gente, né? Mas nós somos daqui, nós somos da terra, nós não veio de fora. Nós não tem para onde correr a não ser enfrentar e ser enterrado na nossa terra mesmo.
O senhor Anastácio, no dia 5 de agosto, 2 dias depois desse ataque terrível que nós vimos aí no Mato Grosso do Sul, nós tivemos a primeira audiência de conciliação sobre o marco temporal. Porém, essa audiência foi chamada pelo STF e o próprio STF considera a tese do marco temporal inconstitucional, assim como os povos indígenas do Brasil. O que que o senhor está achando dessa tentativa de conciliação, dessas conversas? E o que que o senhor acha? É possível conciliar com os grileiros de terra?
É muito difícil, né? Porque é o que eu falo, né? A lei começa no Brasil em 1889, mais ou menos, e lá vem fazendo lei, aí por último fez uma lei mais agradável, de 88, para nós, mas não cumpriu. E depois veio o marco temporal, também o STF foi contra, né? E agora ele está querendo uma conciliação, mas essa conciliação não é favorável a nós, né? É para a economia deles, né? Não serve para nós. E nós também nem tem noção do que vale uma terra, porque para nós a terra ela é sagrada, é espiritualidade, é valor que não tem preço. Então, assim, essa conciliação, eu vejo que é mais um enrolê que o próprio país faz junto com o Congresso Nacional e o povo do direito.
E o que o senhor acha que deveria ser feito, então, para efetivamente resolver essa questão?
Demarcar nossas terras e o Estado se virar com o erro que ele fez. Quem é criminoso é o próprio Estado, não é nós.
É isso, não tinha nenhuma maneira mais efetiva da gente encerrar essa conversa com o senhor. Inclusive, agradeço pelo recado, um recado importantíssimo que a gente recebe aqui do seu Anastácio nessa primeira parte do nosso podcast 3x4. Nós ouvimos nesse primeiro bloco o Anastácio Peralta, que é caioá da aldeia Panambizinho, localizada no Mato Grosso do Sul, e membro da Comissão Nacional de Política Indigenista e da Assembleia Guarani Caioá Atiguaçu. Muito obrigada por estar aqui com a gente, trazer um pouco do conhecimento e da experiência do senhor sobre esse tema tão árido. Obrigada, viu, senhor Anastácio?
Eu que agradeço e vamos lutar pela nossa vida e o bem da natureza.
Se você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, Ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia burguesa tradicional não te conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato ou o QR Code na tela. Apoia a comunicação popular. E quem apoia leva lembrança do Brasil de Fato, então você já sabe que não dá para ficar de fora. Não esquece que se você tem um recado para o nosso podcast, dicas, sugestões, compartilha conosco, deixa o seu recado lá no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio. A sua participação nos ajuda muito a chegar a mais pessoas. E não esquece também que as redes sociais do Brasil de Fato estão mais que abertas para você. A gente vai chamar para essa conversa também, para fazer essa avaliação da situação dos povos indígenas no Brasil e sobre esses casos de violência contra essas populações, o Luiz Eloy Terena, que é secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas do governo Lula, indígena do povo Terena de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Secretário, obrigada por estar aqui conosco, viu?
Eu que agradeço pelo convite, por estar participando aqui do programa, e é sempre um prazer estar falando da situação atual da política indigenista brasileira, né, e tudo aquilo que a gente tem feito em prol da defesa dos direitos dos povos indígenas.
Secretário, no Mato Grosso do Sul, o senhor pode contextualizar para a gente qual é a situação das famílias indígenas após essa série de ataques que estão ocorrendo?
Claro, eu estive lá juntamente com a ministra Sônia Guajajara e a presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. Nesta semana, inclusive, nós fomos lá por determinação do presidente Lula, mas esse contexto de violência que nós estamos assistindo, não só em Mato Grosso do Sul, mas também no Paraná, no Rio Grande do Sul, no sul da Bahia, no Ceará, faz parte de um contexto mais amplo, né, que nós temos apontado já há um bom tempo, que é resultado da instabilidade social gerado pela insegurança jurídica do marco temporal. Né? Nós sabemos que, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional essa tese.
O plenário do STF declarou nesta quinta-feira que o marco temporal das terras indígenas é inconstitucional. A tese jurídica, criada por ruralistas, proíbe demarcações de áreas que não estivessem ocupadas no dia da promulgação da Constituição Federal. O resultado é considerado uma vitória histórica para os povos originários. 9 dos 11 ministros deram razão aos povos indígenas ao reconhecerem que a Constituição não prevê um critério de tempo para validar as demarcações.
E agora, novamente, reabre essa discussão, né, por parte do gabinete do ministro Gilmar Mendes, de uma tese que já foi declarada inconstitucional pelo plenário. E isso está aliado também a um processo histórico e estrutural, no caso dos Guarani Kaiowá, que sistematicamente teve os seus direitos territoriais, no caso lá de Mato Grosso do Sul, vilipendiados, né? Nós reconhecemos que tem um erro estatal no passado que concedeu títulos, né, a proprietários, ignorando a presença dos povos originários que ali estavam. E agora nós temos que lidar com essa situação. Primeiro,